Pastafari Podcast no ar, bando de filho de uma puta do caralho. Terceiro podcast que eu tô gravando hoje. Hoje, dia 11 de janeiro de 2019, no momento meio-dia 23. Eu decidi nesse podcast hoje fazer uma coisa diferente, fazer uma homenagem pro Arthur Petri, que é um podcaster gaúcho. Ele tem um podcast bem legal que chama Podcast Saco Cheio. O cara tem esse podcast há anos e tal. E eu escuto o podcast dele há um tempo. Eu escuto alguns podcasts, né? Mas não escuto muitos, assim. Mas esse é um que eu gosto. E eu separei aqui alguns vídeos aqui, alguns trechos de podcast eu vou soltar. E vou reagir a esses podcasts, as merdas que ele fala. O podcast Saco Cheio do Arthur Petri é um podcast meio pessimista, meio suicida, meio niilista, meio porra louca, meio falando um monte de merda, politicamente incorreto pra caralho. E o Arthur é comediante, faz stand-up, e é um cara bem louco da cabeça. E, então é bem engraçado, bem divertido, tem bastante a ver comigo, assim, eu me identifico bastante. Vamos soltar aí essa porra aí e ver o que rola aí, essa merda. Só explicando, tem um cara que fez um canal no YouTube, Saco Cheio Podcast com Arthur Petri. É um cara que ele edita trechos do podcast, dos podcasts aleatórios do Petri e divulga no YouTube. Aí eu vou reagir a alguns vídeos desse cara que ele publicou. O primeiro chama Punheta é Melhor que Sexo. É sensacional.
Punheta é muito melhor que sexo. Pornografia é a melhor coisa que já foi inventada na história da humanidade. Obrigado ao dono, ao patenteador, ao criador da pornografia. Muito obrigado. E pode ter certeza que o senhor salvou diversas vidas da completa demência, da completa loucura, do suicídio, da depressão total, sei lá mais o que, de todas as loucuras que um homem pode cometer. Graças a...
É verdade, né? Quem é que nunca bateu uma punhetinha porque tava precisando dar aquela descarregada, né? E às vezes a descarregada não é pelo lado positivo, às vezes é pelo lado negativo. O cara tá triste pra caralho, aí precisa ir dar aquela punhetinha pra dar aquela aliviada, sentir um prazer. Aí depois tem uma puta tristeza, aquela depressão pós-punheta, e segue a vida.
Eu acho que a pornografia, ela já evitou muitos suicídios por aí no mundo. Eu acho.
Sem dúvida.
Mas, vamos voltar ali. Por que eu recusaria a presença, o sexo de uma mulher gostosa, bem gostosa? Pensa naquela a mina mais gostosa que tu conhece. Eu recusaria o sexo dela se ela me pedisse de joelho pra dar pra mim. Eu recusaria. Se ela viesse agora... Porque eu vou explicar pra vocês a situação, cara. Eu tô aqui no meu quarto.
O Arthur Petri mentiu agora, mas vamos ver.
Eu tô pelado, né? A minha cama tá um muquifo, tem roupa, tem mochila, tem baqueta, tem fone de ouvido, tem celular, tem meia, tem cueca, tem roupa, tem tudo que vocês podem imaginar, tá em cima da minha cama. O que mais? Eu tô jogando PlayStation, tô jogando FIFA, né? De cueca, na cadeira, com as bolas balançando. Tem tênis voando, tem tênis no teto, tem tênis em cima do travesseiro. O que mais que tem aqui? Vamos ver, tem chinelo no chão. Tem uma caixa da televisão, que é nova, que eu comprei há pouco, tá aí atirada no meu quarto há 3 meses. Tem fio pra tudo que é lado. Eu tô aqui jogando FIFA, ouvindo hardcore, que é uma banda que provavelmente vocês não conhecem, que se chama Expire. Então, por que eu ia resolver estragar todo esse clima, essa situação excelente, que tá muito boa pra mim? Eu não tô precisando me preocupar com nada, eu tô aqui jogando pelado, no maior conforto, o meu quarto tá do jeito que eu quero, tá bagunçado pra caralho. Quando eu for dormir, eu pego tudo que tá em cima da cama e toco na cadeira, durmo, no outro dia toco tudo em cima da cama de volta e fico na cadeira. Então o que aconteceria se eu aceitasse, se a guria viesse agora no meu Facebook e dissesse: eu quero ir aí dar pra ti. Se eu aceitasse, isso ia ser a pior coisa do mundo. Ia ser um saco. Porque eu ia ter que me arrumar.
Verdade.
Eu ia ter que parar de jogar. Porque mulher é idiota e não entende que homem gosta de jogar. Mulher
Verdade.
Acha que videogame é coisa de criança. E já vamos começar a descer a lenha aqui. Vamos começar a descer a lenha aí, porque eu já tô de saco cheio. Eu cansei dessas patricinhas imbecis inúteis, filha de umas putas, no Facebook, pagando de gamer, dizendo que adora videogame, que é fanática por videogame. Cala a boca, que tu não é! Tu não é! Tu só tá pagando. Eu sei que tu tá pagando. Porque videogame não é coisa de mulher. Videogame é coisa máscula. Tu senta na cadeira, com as bolas balançando, e xinga o videogame. Xinga! É pra isso que serve o videogame. Pra xingar. Pra gritar. Mulher não precisa disso. Mulher tem tudo na vida. Mulher tem tudo na... Por que ela vai querer isso? Esse alívio social. Mulher sai aí, tem 500 caras querendo dar carinho. Se quiser chupar uma rola, chupa uma rola. Se... Pede dinheiro pro...
Eu tô até tentando entrar no meio e tentar falar alguma coisa, mas o Arthur é tão mito, ele fala tanta verdade que... É só deixar rolar. Só deixar rolar e...
Não precisa trabalhar, não tem pressão nenhuma pra fazer sucesso na vida. O homem que precisa desse escape. Por isso que o homem gosta de videogame. Porque o homem vive na pressão diariamente. E tem aqui no meu Facebook mesmo, tem umas idiotas que ficam pagando de gamer, pagando de nerd, dizendo que gosta de videogame. E tem imbecil que cai nisso aí. Tem idiota, tem filha da puta que acha que então, já que ela gosta de videogame, ela é a guria perfeita. Ela é a princesa que caiu do céu. Por que eu não conheci ela antes? Eu estou tão apaixonadinho, agora eu quero jogar videogame com ela. Porque eu sou um idiota. Aí fica lá. 35 babacas. Pera aí. Lambendo o salto da guria porque ela disse que gosta de videogame e aí os imbecis acham que ela é a guria perfeita. O que, que eu tô falando aqui? Aí, eu então, por que que... Nem sei mais o que eu tô falando. Assim, daí vem uma guria aqui em casa e aí é aquela coisa chata, tem que dividir cama. Aí tem aquela pessoa do teu lado esperando que alguma coisa e aí é uma chatice. E aí tu faz o sexo e nem vale tão a pena assim. Porque essas gurias não sabem fuder. Elas não sabem apreciar um homem. Elas não sabem o que fazer na cama. Elas são todas frígidas, imbecis, estúpidas, ridículas. Que pagam de putas na internet e na hora H não fazem nada.
Então, a maioria infelizmente é assim mesmo.
Quer dizer, no final das contas, o sexo nem vale a pena, assim. O sexo é mais uma chatice do que uma coisa legal. E depois que acaba o sexo, tem que ficar limpando, tem que buscar papel higiênico pelado, tem que aguentar aquele troço pelado na tua cama, aí tem que limpar, porque gozou tudo, na barriga, na bunda, no pé. Ah, não dá. Eu não aguento mais. Eu acho que a guerra dentro da minha cabeça entre o instinto reprodutivo e o nojo completo de seres humanos, acho que a guerra foi vencida pelo nojo completo de seres humanos. Eu não tenho a menor vontade de me relacionar com ninguém. Com ninguém. Eu quero ficar sozinho no meu inferno aqui, ouvindo minhas músicas, na minha bagunça, jogando videogame. Quando eu sentir tesão, eu abro o YouPorn, eu abro o Big e bato uma punheta. E punheta é melhor que sexo. Punheta é muito melhor que sexo. Pensando aqui, tô pensando agora. Todos os sexos que eu já tive na minha vida. Todos. E todas as punhetas que eu tive na minha vida. As punhetas vencem. As punhetas vencem sem a menor sombra de dúvida. Sem a menor sombra de dúvida. Transar é um saco. Eu tô pensando. E claro que eu vejo mulher na rua. Hoje, tá? Tô indo pro trabalho, por exemplo. 1 da tarde. No ônibus. Entra uma gostosa. Claro que eu olho. Claro que eu fico com tesão. Mas, para aí, eu não tenho vontade de pegar ela mais, eu não tenho vontade de comer ela, eu não tenho mais vontade disso, porque é um saco, primeiro que eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que ouvir a voz dela, provavelmente ela vai me achar um cara muito escroto, muito doente, vai odiar todas as minhas opiniões, vai odiar todas as músicas que eu gosto, vai odiar todo o meu estilo de vida, e aí vou ter que, daí é um saco, daí tem que se relacionar. Aí tem que entender o outro lado, daí tem que... Putz! Então, sei lá, eu... E também não tenho nem mais vontade de comer prostituta, porque deve ser um saco também. Ficar com a bundinha balançando ali, o pau entrando e saindo, e aí nós vamos aonde com isso? Aí sai um líquido, E aí, recebe aplausos, recebe um prêmio, recebe dinheiro.
É, esse questionamento dele aqui é bem interessante, né? Do lance do sexo casual ser uma coisa extremamente vazia, né? Afinal de contas, o resultado é o mesmo, né? Se você goza na punheta ou se você goza no sexo, o resultado é o mesmo. E esse sentimento de vazio em relação ao sexo casual, ele é bem, bem real. Eu acho que todo mundo que já teve sexo casual na vida já sentiu isso aí pelo menos uma vez. É foda.
Não, não recebe nada, só perde. Perde tempo, perde paciência, perde dinheiro com prostituta e com guria normal. Perde paciência, perde dinheiro, perde tempo. Tempo que eu poderia estar jogando meu modo carreira no FIFA, que eu poderia jogar a final da Champions League que eu estou jogando aqui, que eu... tempo precioso que eu já poderia ter feito várias coisas no FIFA que eu não faria se eu estivesse transando, fazendo um negócio ridículo, ridículo, ridículo. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu posso estar me tornando um cara completamente doente nesse exato momento e nem reparei, mas é isso que eu estou pensando atualmente. Eu acho que Deus ouviu minha prece, então tá aí, ó. Tá aí, eu era ateu, eu comecei a acreditar em Deus no momento que eu pedi pra parar de sentir tesão, e isso aconteceu. Acho que essa é a história mais inusitada da história dos ateus que começaram a acreditar em Deus. Porque eu pedi, eu lembro que eu pedi. Eu pedi, tu pode deixar minha vida uma merda. Pode manter ela nesse padrão horrível que ela tá agora.
O Arthur é muito retardado.
Mas me tira a vontade de transar, por favor. E aconteceu. A minha vida continua um lixo. Continuo trabalhando que nem um escravo. Eu continuo me odiando, me olhando no espelho, me achando um lixo. Eu continuo tudo igual. Eu só parei de sentir vontade de transar. Eu lembro das vezes que eu transei, eu tenho vontade de vomitar. Eu não entendo por que eu fiz aquilo. Eu não entendo por que eu fiz aquilo, porque colocando as coisas na balança foi ruim, foi chato. Eu poderia uma vez fazer mais uns 3 minutos aqui. Uma vez uma guria me chamou pra ir na casa dela e eu fui. Eu tava de folga num dia de semana e eu fui. E eu cheguei lá e pensei, por que eu vim aqui? Eu tô de folga! Eu podia estar em casa de cueca jogando videogame. E agora eu tô aqui na casa de uma pessoa, numa casa que eu não conheço. Tô com uma pessoa aqui do meu lado, eu tenho que conversar com ela. Eu tenho que falar umas coisas que ela não vai ficar chateada. Eu tenho que falar coisas pra agradar. Eu tenho que... O que eu tô fazendo aqui? Eu pisei na casa dela e eu comecei. Puta que pariu, por que eu tô aqui? Por que eu fiz isso ao meu dia de folga? Eu acabei de comprar meu videogame, eu podia estar jogando videogame a tarde inteira sem me preocupar com nada. E eu vim pra cá. Por quê, meu Deus? Por quê? Pra transar. Pra transar. E aí? E a merda é que ela tava menstruada. E aí eu nem transei nesse dia. Ainda bem. Daí eu fui embora logo de lá e vim pra casa. E quando eu vim pra casa, eu me senti bem melhor. Fim. Punheta é melhor que sexo. Tchau.
Então, aí... Esse é... Ter filho é um status. Vamos ver o que o Arthur Petri tem a dizer sobre o assunto. Esse é muito bom, eu acho.
Mas, enfim, desde pequeno eu toco piano, né? Toco bateria. Quase toquei guitarra, mas eu não consegui, porque era muito chato. Mas eu sei tocar teclado, piano e bateria. E tive bandas e cantei. Não significa nada porque eu tenho um monte de gente, mas desde pequeno isso. Então aí que tá que eu vejo um problema. Também quando o cara tem um filho assim, sem mais nem menos, o cara se caga e estraga mais um ser humano no mundo lixo, né? No caso eu. Então o que eu acho que tem a acontecer quando o cara tem um filho que eu não vejo acontecendo? Agora eu vou fingir, agora eu acho que eu sou especialista em pedagogia, em como lidar com filhos. Enfim, o podcast é meu, eu sou especialista em várias coisas aqui. Foda-se. Na minha cabeça, eu sou especialista em várias coisas. Eu sou especialista em diversos assuntos.
É isso mesmo, a ideia de ter um podcast é isso, é você criar teu próprio mundo, você caga a regra no que quiser, fala merda que quiser e foda-se, porque... podcast é teu, se tu estiver falando merda, o problema é teu. Essa é a lógica mesmo. A lógica é essa. É politicamente incorreto até no final do universo.
rockstar, sou pornstar, sou extrovertido, sou inteligente, sou empresário, sou bem-sucedido, tudo na minha cabeça. Então não tem mal nenhum esse podcast é a minha cabeça gravada. Não tem mal nenhum ser especialista em assuntos que eu não sou especialista. Então o que eu vejo que a gente vive num sistema muito fechado. Olha, aí o que acontece? O cara tem um filho, e aí o que é a vida daquele filho? É desde pequeno, é escolinha, né? Creche, sei lá como é que se chama aí. Aqui é creche, onde o quê? Todas as crianças são ensinadas as mesmas coisas. Aí o que ele acontece depois? Ele vai pra escola. Aí o que acontece na escola? Ensinam ele todos a mesma coisinha. Aí todas as crianças são iguais na escola. Todas são iguais. Aí depois, aí tem o ensino médio, né? Aí todo mundo é igual de novo. Aí depois o que acontece? Todo mundo igual de novo? Faculdade. Aí todo mundo fica igual, mas em assuntos diferentes, né? Cada um escolhe um assunto lixo, medíocre, estúpido. Eu peguei um pedaço de papel e vai pro mercado de trabalho, todo mundo igual, fazer as mesmas coisas, todo mundo socado num cubículo. E às vezes o cara não nasceu para isso. Às vezes o cara nasceu para outra coisa e ele deu sinais dessa outra coisa quando era criança. Mas como os pais são irresponsáveis e fazem filhos sem ter a menor noção de mundo, sem ter a menor noção de que não é uma brincadeira para tua vida fazer sentido aquele negócio, porque lá é mais um peso no mundo. Quando tu fala, e aí, por exemplo, tem uma criança que começa a se interessar por música desde pequeno, que toca teclado. Não tô dizendo que ele vai ser um rockstar, que ele vai ser sei lá, que ele vai ser um ícone musical, mas quando tu percebe esse traço no teu filho, que ele toca bateria com 5 anos, ele pega, com 3 anos ele pega uma guitarra de plástico e finge que tá tocando, ele ouve música o dia inteiro quando ele é criança. Tu tem que entender que o mundo de escola e de matemática não é para ele. Mas daí desperdiçam essas pessoas. Eu vou ficar ter um filho que logo que nasce já tá ouvindo música, já tá tocando, já tá batucando as coisas, já tá fingindo que toca violão numa guitarra de brinquedo. E aí ele com 5 anos ele começa a estudar, ele começa em aula de bateria, começa a tocar teclado, começa a tocar blá blá blá. E aí tu faz ele ir pra escola. Eu sei que tem uma lei que é mais um absurdo, né? O cara é até obrigado a ir pra escola, senão o pai, sei lá o que acontece, não sei, vai preso, paga multa. Isso é mais um absurdo. Tudo que vem do Estado eu fico com medo. Não é discurso de liberal, porque também eu tô de saco cheio de liberal. Não, eu não sou direitista conservador. Eu sou liberal. Cara, eu não sou nada, eu só falo o que a minha cabeça pensa. Foda-se. Mas eu tenho medo, cara. Quando começa aquele papo de vacina, ah,
O
vamos
Arthur Petri é o
vacinar a
cara mais
população contra
foda-se
a
do
gripe
mundo.
H1N1. Tá, quem é que falou isso? Ah, o Estado mandou, então eu não tomo vacina. Eu não tomo, eu não sei por quê, mas eu não tomo. Eu não tomei vacina da gripe suína, não tive gripe. Às vezes eu tenho um resfriadinho de bosta, não, eu tô bem. Tô saudável, forte, como bem, bababá. Nunca tomei essa porcaria e nunca passei álcool gel na mão. Também, né? Naquela época que da gripe H1N1, todo mundo começou a passar álcool gel. Tu sabe o que que tem nessa porcaria desse álcool gel? Tu não sabe? Mandaram tu passar. Aí, sei lá, cara, pode ter um negócio ali, tipo Matrix, um chip, e aí tu passa aquele negócio e o governo começa. Aí, não sei. Mas eu não confio em nada que vem do governo. Ah, tem que tomar a vacina da gripe H1N1. Sim, mas por quê? Ah, porque tem uma gripe aí. Tá, mas quem é que disse que tem uma gripe aí? Ah, é o governo. Então eu não tomo. Ah, mas vamos evitar a gripe passando álcool gel. Não, não vamos. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser ter a gripe, eu tenho. Não me vem. Se fosse um médico, se eu fosse. Ah, eu tô com uma gripe aqui, médico. Aí ele fala, cara, toma vacina pra essa gripe. Até confio. Mas o Estado mandar tomar a vacina, eu não tomo. É a mesma coisa com a escola. Quem é que manda a criança ir pra escola? O Estado, quer dizer. O que as pessoas que estão no poder do Estado querem? Mais poder. Então eu não sei. Para mim é uma coisa meio. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque o que é que manda nas escolas? MEC é do Estado, cara. É do Estado, cara. Então eles fazem o que eles quiserem. Aí tu bota teu filho lá, ele sai alienado. Eu prefiro ser eu alienado assim como eu sou do que ser alienado do jeito que os outros querem. Porque as pessoas, ai, tu não leu o noticiário. Falo muito isso na faculdade de jornalismo. Ah, tu não leu o noticiário, tu não sabe o que é o mensalão, tu é alienado. Eu não sou alienado, cara. Alienados são vocês que passam o dia inteiro falando do mensalão e de política. Isso é alienação. Eu não, eu falo de outras coisas. Eu falo de outras coisas. Eu penso outras coisas, não sei. Mas é o conceito de alienação, pra mim, porque na faculdade de jornalismo falavam muito isso. Ah, tu não pode ser alienado, tu tem que ler o jornal, tu tem que ler o noticiário, tu tem que ouvir rádio, tu tem que ler a revista, tu tem que ler essa matéria, tem que estar informado. Mas o que é isso se não é alienação? Quando tu tem essa paranoia e tu precisa ler jornal, precisa se manter informado, tu tá se alienando na informação. E é por isso que o noticiário manda na vida das pessoas. Porque todo mundo discute as mesmas coisas o tempo inteiro e os argumentos se repetem. O argumento da esquerda e o argumento da direita, sempre se repetindo. Um cara da direita fala um negócio e aí vem o cara da esquerda e contra-argumenta um argumento que todo mundo da esquerda já falou pro cara da direita, e daí o cara da direita vem com um outro argumento que todo mundo da direita já contra-argumentou, enfim. Quer dizer, isso é alienação. Vocês são alienados. Nós, que não vemos sentido na vida, que pensamos no tamanho do universo, etc. Nós não somos alienados. Eu não faço a menor ideia do que é o mensalão. Nem quero saber. Por quê? Porque foda-se. Porque foda-se. Porque é só um problema humano. E um problema humano jamais será um problema a ser resolvido. Entenderam o que eu quis falar? Por que eu tava falando isso? Por que eu cheguei nesse ponto? Hã? Por que eu falei tudo isso?
O Arthur é o mais perdido, né? Vamos ver outro aqui. O Festas, mulheres arrogantes, jovens, ego e filhos. Acho que é uma continuação do anterior, vamos ver. Esse aqui eu vou deixar. Eu não vou nem interromper, nem vou comentar isso aqui, vou deixar.
Agora são 1h15 da manhã. Eu tô no banheiro, tô aqui no banheiro dos fundos da minha casa. Porque agora é 1h15 da manhã, eu já falei. Então eu não posso ficar berrando no meu quarto nem falando, senão eu vou acordar as pessoas que moram aqui. Eu tô dentro de um banheiro, então se tiver dando um eco do cacete, foda-se, ouve essa merda, não me enche o saco. Sei lá, cara, sei lá. Tem um mosquito aqui junto comigo no banheiro. Existe essa merda desse mosquito. Eu resolvi, porque eu sou um idiota, porque eu sou um palhaço, porque eu sou ridículo, porque eu sou inútil. Resolvi sair hoje de uma festa, porque eu sou um trouxa. Sabe, me convidaram pra ir, sei lá, cara. É foda quando controlar o instinto, assim. É difícil. Eu tenho um controle relativamente bom do meu instinto, mas é foda igual. Foda igual. Aí me convidaram pra ir e aí o meu lado racional do meu cérebro simplesmente se desligou. E eu comecei a imaginar que vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos nessa merda aí, tá cheio de mulher, vamos lá. É foda, cara. Eu, por mais que eu saiba que é um lixo, que não. Eu não sei, cara. Meu cérebro se desligou e eu fui até lá. E enquanto eu caminhava até o lugar, eu não pensava em nada, cara. Meu cérebro tava desligado. Eu não sei. Eu não consigo. Porra, mosquitos, enchendo o saco aqui. Meu cérebro se desligou em casa e ele só foi ligar de novo lá dentro daquela merda. Daquele lixo. Eu saí de casa. O cérebro em branco. E fui caminhando até lá e eu não lembro de ter caminhado até lá. Eu não lembro de nada. Eu só lembro de estar lá. Aí eu cheguei lá e meu cérebro se ligou de volta. E quando eu vi, eu tava num lugar horrível. Horrível. Por que que vocês... Será que todo mundo é assim? Não, não é, porque tava todo mundo se divertindo e eu tava com cara de cu lá. Louco pra morrer e matar todo mundo antes de morrer, cara. Por que que as pessoas falam? Por que que vocês todo mundo feliz, todo mundo se divertindo, todo mundo dançando, todo mundo se abraçando, bando de imbecil, bando de pau no cu, um monte de puta, um monte de guria puta, vocês estão tudo puta, vocês estão no lixo, vocês estão tudo lixo, um monte de cara engomadinho, rindo, bando de pau no cu, tudo de all-star, vão se fuder, vão tomar no cu de vocês, todo fim de semana essa merda, vocês fazem toda essa... Todo fim de semana essa merda, vocês pagam R$30 todos os dias do fim de semana, todos os dias pra ir numa merda de um lugar, ficar se esfregando, pra quê? Pra depois postar foto no Facebook e escrever no Twitter que tá na balada? Vai tomar no cu, seu merda, seu lixo. E depois vem me dizer, depois vem me encher o saco todo mundo, dizer que é, porque tu é depressivo, porque tu tá falando aí, porque tu não encara a vida, porque tu só chora. Vai tomar no cu e vocês tudo indo numa merda de uma festa todos os dias, pagando R$50, trabalhando num lugar de merda, pegando ônibus todo dia, 6 da manhã, se alimentando mal pra caralho. Tudo isso pra quê? Tudo isso pra quê? E tu nem te questiona. Isso aí é a tua vida. Isso aí é... Ai, tu tem que encarar a vida, porque tu só chora. E tu que é um acomodado de merda, que não reclama de nada. Hoje em dia, todo mundo acha que é contestador, todo mundo acha que tem opinião diferente. São todos iguais, todos vocês são uns lixo. Todo mundo com a mesma vestimenta. Todo mundo fazendo as mesmas coisas, ninguém se questiona. Por que eu tô trabalhando? Por que eu acordo 6 da manhã? Por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Que merda é essa? Pra onde é que eu tô indo? Ninguém se questiona isso. Ninguém faz... E aí quando eu faço, eu sou depressivo, eu sou louco, eu sou lunático. Eu tenho que encarar a vida, eu tenho que parar de chorar e encarar a vida porque eu sou um filhinho da mamãe. E vocês não são, como se vocês fossem muito, muito, muito batalhadores. E além disso, qual é o problema em ser filho da mamãe? Qual é o problema? É algum crime? É ruim? Porque qual é o problema? Sei, já falei isso 700 vezes. Se essa regra valesse, ah, tu só reclama da vida porque tu é filhinho da mamãe. Tá, e aí? E o Eike Batista, que tem tudo na vida dele, nunca reclamou de nada. Nunca vi ele chorando, nunca vi ele enchendo o saco. Peraí que eu mexi no cabo aqui, tá dando... Então é isso. E aí vocês vão lá na festa, pagam R$50, não se questionam, ninguém se pergunta nada, tá tudo lá se divertindo pra cacete. Acha que tá se divertindo? Acha que tá se divertindo? Não questiona nada. Por que que eu tô vivo? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu sou um lixo. Será que vocês estão todos no piloto automático? Ninguém mais dentro daquele lugar pensa nisso? E as mulheres? As mulheres? Que geração de merda? Que geração de merda? Essa geração é uma merda, vai tomar no cu. Geraçãozinha filha da puta. Sabe por que essa geração é uma merda? Sabe por quê? Porque nós temos o culto ao bebê nessa merda, dessa porra, desse lixo. Sabe por quê? Porque quando nasce um bebê na família, ai, o nenezinho, ai, o nenezinho. Aí põe o nenezinho em cima da mesa de jantar e fica olhando o nenezinho cagar na fralda. Ai, olha o pezinho dele, daí ele come a garrafa. Ai, olha que bonitinho esse nenezinho. E tira foto do nenezinho e posta foto e álbum do nenezinho. Porque o meu filho é lindo, porque o meu filho é maravilhoso, porque o meu filhinho, porque o meu bebezinho. Daí essa merda vai crescendo. Ah, porque o meu filhinho, e vai crescendo. E aí chega quando tem 20 anos, é uma puta dessas merda e bando desses playboy de pau no cu que ficam andando cheio de ninguém anda nas ruas, ninguém caminha mais, as pessoas desfilam pelas ruas, ninguém caminha, ninguém pega, sai de um ponto e vai pro outro e acabou. Não, as pessoas desfilam pelas ruas. Por quê? Porque essa geração é uma merda de exibicionismo, porque os pais dessa geração são lixos, os pais dessa geração são umas merdas. Porque paparica essa porra, todo nenezinho, o nenezinho caga em cima da mesa de jantar. Ai, o nenezinho cagou em cima da cara. E aí o vô da família, que é um homem honrado, que trabalhou pra caralho, que sustentou essa merda, aí ele se caga nas fraldas e leva ele pro asilo, enquanto essa merda desse nenê, que é um lixo, que é só mais uma porra de uma pessoa pra ocupar espaço, parem de fazer filho e parem de paparicar essa merda. Eu tenho raiva de gente grávida e gente que acha, e pai de família que acha que seu filho é maravilhoso. Teu filho é uma merda, teu filho é só mais uma bosta ambulante no mundo. É só mais um cara que vai estar no trânsito. É só mais um cara enchendo o saco. É só mais um cara cagando todo dia e mijando todo dia. É só mais um cara. É só mais uma merda, teu filho é uma merda. Enfia esse neném na privada. Ah, vai tomar no cu. Eu quero saber. Eu entendo quando eu vejo no noticiário a mãe jogou a criança na lata do lixo, encontramos um neném. Eu entendo essa merda, cara. Eu entendo, vai se fuder. Eu entendo, cara. Eu entendo e apoio. Joguem seus filhos no lixo porque não serve pra nada isso aí. Só serve pra poluir mais essa porra, pra botar mais gente aqui e foda-se. E aí, e aí vocês vão paparicando, filhinho de vocês, aí cresce, tem 20 anos, é uma puta de merda que entra na festa. E desfila na festa, e se produz toda, e anda com o nariz empinado, sabe por quê? Porque ela é a fêmea do lugar, porque todo mundo quer comer ela, porque vocês, homens também, vocês são um bando de imbecil também, que ficam pagando pau pra qualquer merda de guria puta que passa na frente, essas porcaria de merda, essas porra, lixo, lixo. Isso é culpa de vocês, homens. Vocês, merdas, que aparece qualquer par de seio na frente de vocês, vocês ficam dando tudo pra guria e paparica e vem aqui, e aí sabe quantos mais ela tem, trovando, conversando com ela, querendo comer ela, mais 100, tu é só mais um trouxa, tu é só mais um trouxa, e aí combina essa merda com esses pais vagabundos, com esses pais paparicentos de merda, que ficam tirando foto do bebezinho, e bebezinho pra lá e bebezinho pra cá, junta toda essa merda, nós temos essa geração de mulheres filha da puta, bando de filha da puta, que com o ego lá na altura, imagina ser mulher hoje em dia, cara, imagina ser mulher com o poder que tu tem, o poder que tu tem, tu pode fazer o que tu quiser, tu tem todos os homens da cidade na tua mão, tu faz o que tu quiser, por isso que elas andam por aí com o nariz empinado, por isso. Achando que são um popstar andando. Quer saber, cara? Quer saber? Eu também. Sei lá, depois o cara compra a metralhadora e vai e entra no, no, na, na faculdade metralhando todo mundo. Não, meu Deus, ele era louco! Loucos são vocês! Vocês causaram essa merda! Vocês causaram isso porque vocês são pau no cu! Porque vocês são lixos! Porque vocês acham que vocês estão num seriado, vocês acham que estão numa novela, vocês acham que são personagens de um filme, vocês acham que são o centro das atenções, porque de novo, porque os pais de vocês acostumaram vocês assim. Ah, meu filhinho, meu filho fazia, o meu filho sabe falar inglês fluente, o meu filho fazia, o meu filho foi chamado para estagiar em Nova York, o meu filho, ai, porque o meu filho ele sabe tocar violão, porque o meu filho ele virou professor de história, porque o meu filho sabe tudo disso, porque o meu filho, teu filho é um lixo, teu filho é um merda, teu filho é um merda. Não tenham filhos, parem de fazer filhos, já tem gente demais no mundo. Já tem gente demais no mundo. Sabe o que o teu filho vai ser? O teu filho vai ser um bebezinho de merda que vai se cagar nas fraldas e vai ser um lixo. Joga fora essa merda. Parem de fazer filho, parem de paparicar filho. Para com isso. Palmas para o feminismo. Palmas. O feminismo é isso que o feminismo nos trouxe. Mulheres arrogantes, estúpidas. Podre, nenhuma mulher presta mais. Eu não vejo mais nenhuma mulher que presta. Vai tomar no cu. Nenhuma mulher presta nessa merda. Nenhuma. Nenhuma. E vocês ficam falando, ah, porque temos que fazer mulheres independentes e fortes. O que que tem a ver esse teu movimento de merda com ser independente e forte? A mulher pode ser independente e forte sendo ela, fazendo o que ela quiser, mas não precisa vir com esse papo, com essa merda, com essa lavagem cerebral de que a mulher tem que ser vadia, porque ela tem que my pussy is my power. My pussy is my power, o caralho, sua vagabunda de merda. Tá faltando sabe o que tá faltando nessa merda? Nessa porra desse país, é um cara entrar com uma metralhadora na faculdade e espantar todo mundo. Vocês têm que ver que vocês não são especiais. Vocês são o saco de merda ambulante. É isso que o feminismo trouxe pra essa porra dessa sociedade. É só isso. Não serviu mais pra nada. Ai, porque as mulheres conseguiram o direito ao voto. Os homens também não podiam votar, sua trouxa. Sua trouxa. Os homens também não podiam votar. A maioria dos homens não podiam votar, alguns homens podiam votar, homens e mulheres não podiam votar. É a mesma coisa, teu feminismo de merda só fez mulheres serem arrogantes, 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 sabe o que mais? Pisar em cima de homem. E vocês, homens, são tão frouxos que vocês não fazem nada. Vocês não fazem nada porque vocês são burros. E vocês fazem qualquer coisa pra comer uma buceta. Se uma mulher disser hoje, se as mulheres inventarem hoje, se elas falarem hoje, nós gostamos de homens sem os dois braços. Vocês vão começar a cortar os braços pra poder comer buceta. Eu tenho certeza que vocês são imbecis. Vocês são imbecis. Enquanto nós, as poucas pessoas que pensam nessa merda, as poucas pessoas que pensam, se tu tá me ouvindo, se tu identifica com o que eu tô falando, tu é uma das poucas pessoas que pensam nessa porra, e a culpa não é tua, a culpa não é de... Sei lá, cara. Cria uma Amélia. Amélias são legais. Ficam enchendo o saco, porque no passado as mulheres, elas eram reprimidas, que elas não podiam fazer nada. E agora, vocês podem fazer o que agora que vocês não podiam fazer antes? Ir na festa com o nariz empinado, toda produzida, se achando... Que nojo que eu tenho. Nojo eu tenho. Sei lá, cara, eu tava naquela merda daquela festa e eu vou falar, eu não pegaria nenhuma daquelas gurias que estavam lá, nenhuma. Tinha uma mulher gostosa pra caralho, eu não pegaria se ela ajoelhasse na minha frente e implorasse. Eu não ia ficar, porque eu tenho nojo. Eu tenho nojo dessas pessoas, eu tenho nojo dessa geração. Nojo dessa, eu não tenho vontade de me relacionar com ninguém. Com ninguém, eu prefiro ficar sozinho, nem sei que eu fui naquela merda. Eu devia ter ficado em casa jogando videogame mesmo. Eu tô trabalhando nisso pra não ir mais, pra parar de ir em esses lugares. Eu consigo ficar bastante tempo sem ir. Consigo ficar, às vezes meu cérebro se desliga e eu vou. E é sempre a mesma coisa, eu sempre fico puto da cara, eu sempre fico num canto imaginando que eu tô com granadas e metralhadoras fazendo uma chacina naquela merda. Eu sempre penso isso. Eric de Columbine, eu te entendo, cara, eu te entendo, eu acho que muita gente te entende também. Não é assim também, ah, eles eram loucos e mataram todo mundo. Não é assim também. Também não tô dizendo que é pra fazer isso, mas vamos combinar. Que bando de pau no cu. O cara vai enlouquecendo, o cara vai enlouquecendo, uma hora não aguenta mais. A uma hora não aguenta mais. Eu não tenho coragem pra fazer isso, eu jamais faria isso, mas eu sonho muito com isso. E às vezes eu fico na faculdade parado, sentado no pátio, olhando aquelas pessoas, todo mundo fumando. E tem mais uma coisa. Por que vocês têm que postar tudo que vocês fazem no Facebook? Por que vocês têm que postar foto fumando no Facebook? Por que, hein? Me diz, sua vagabunda de merda, seu playboy pau no cu. Por que tu tem um álbum com 300 fotos, hein, seu lixo? Ninguém quer saber da tua merda, da tua viagem. Ninguém quer saber se tu tá lendo livro. Ninguém quer saber se tu tá fumando. Por que tu... Geraçãozinha de merda. Tudo é exibicionismo hoje em dia. Tudo é exibicionismo. Ninguém age naturalmente. Ninguém faz as coisas porque quer fazer. As pessoas fazem as coisas porque elas querem mostrar que elas estão fazendo uma coisa. Porque se tu tá lendo um livro e tu tira uma foto do livro e posta no Instagram, tu é um lixo, tu não tá lendo esse livro de verdade. Tu não tá lendo esse livro porque tu tá lendo, porque tu tá absorvendo, porque tu gosta do livro. Tu tá lendo porque quer se exibir pras pessoas que tu tá lendo. Tu quer mostrar pras pessoas que tu tá lendo que tu é inteligente. Que nem quando tu fuma, por que tu posta foto fumando no Facebook? Tô cansado de ver gente postando foto no Facebook fumando. Por que que vocês fazem isso? Por que que tu não fuma? Por que que tu não fuma quieto? Por que que tu tem que mostrar isso? Por que que tem que ficar exibindo tudo? Que geração exibicionista de merda? Nessa festa todo mundo fumando seus cigarros, botando pra cima e bebendo cerveja. Depois o cara faz uma loucura. Muito bem feito. Muito bem feito. Columbine. Eu vi o filme e eu entendo, cara. Eu entendo. Não faria, não tô dizendo pra ninguém fazer, mas eu entendo. Muito tempo fico na minha faculdade, sentado no pátio, e fico analisando aquela merda e começo a pensar, e começo a sonhar em matar as pessoas. Eu sonho com isso aí, diretamente. Sabe o cara que fica fumando no meio do pátio, exibindo o cigarro? Aquele cara, eu cagaria, eu amarraria ele numa cadeira e ia fazer ele engolir 40 maços de cigarro. E se ele não engolisse pela boca, ele ia engolir pelo cu. E essas patricinhas metidas a puta, metida a puta. Desde quando ser puta é legal, hein, ô vagabunda de merda? Tem um lixo. E vocês, homens que aceitam essas porra, vocês que aceitam essas merda, vocês têm mais que se fuder mesmo. O homem que vai na marcha das vadias tem que ser corno mesmo, tem que tomar no cu, tem que ir na festa pagar R$40 e ficar atrás de uma guria o resto da noite e pega ela enquanto ela pega mais 30. Marcha das vadias. Ai, porque eu tenho direito de ser vadia. Tem direito de ser vadia. E ninguém nunca te proibiu disso, falar e seja a merda que tu quiser, mas não fica te exibindo. Não fica. E vocês homens ridículos, comprando essa porra desse discurso. Não, não tem mais. Não, sabe, é por isso que eu não me relaciono mais com ninguém, cara. Eu não vejo possibilidade de. Ah, tu não vai casar e ter filhos? Tu nunca mais vai namorar? Não, não vou! Por que eu vou me relacionar com uma pessoa assim? Por que eu vou me relacionar com um lixo de uma pessoa que sei lá, ontem tava beijando um pau no cu na boca e no outro dia tava beijando o outro? Por que eu vou me namorar com uma merda dessas? É, tu não aceita o passado da mulher? Não é, sei lá, cara, vai tomar no teu cu. Fica, por que? E se tu ficar com 10 mulheres no dia anterior... E ela aceitar, é o problema dela. Se vocês gostam desse tipo de cara, o problema é de vocês. O problema é de vocês. Eu tô falando o lado que me toca. Vocês são um lixo. Não existe mais mulher que presta nessa merda. Não existe. Não existe. Ah, eu presto. Eu sou diferente. Não é. Não é. Ah, minha namorada. Não é. Tua namorada é puta também. Tua namorada é uma baita de uma puta que antes de ti chupou rola de todo mundo. De todo mundo na festa. Chupou o rolo de todos teus amigos que tu não sabe. Ou sabe e é um merda e aceita isso. Tua namoradinha deu pro teu amigo. Tu sabe e tu aceita isso. Porque tu é um corno de merda. Porque tu é um lixo. Porque tu é um fracote de bosta. Porque tu não te revolta com nada. Porque vocês acordam 6 da manhã pra ir trabalhar. Vocês são gordo. Vocês estão vivendo uma vida de merda. Vocês não sabem onde vocês estão indo. Vocês sabem que vocês não têm futuro. Mas vocês não questionam nada. Vocês não se revoltam com essa merda dessa vida. Vocês não se revoltam com nada. Vocês acham que vocês são revoltados porque vocês se vestem de All-Star e fumam um cigarro e tomam tequila e tomam vodka e colocam no Facebook pra todo mundo ver? Tu acha que isso é ser revoltado? Se isso não é ser revoltado, isso é ser igual a todo mundo. Isso é ser igual a todo mundo. Igual a todo mundo, tu é igual a todo mundo. Se tu fuma, tu é igual a todo mundo. Se tu posta foto na internet lendo livro, tu é igual a todo mundo. Se tu bebe, tu é igual a todo mundo. Fica pagando de revoltado. Acha que é revoltado. E aí, quando acorda 6 da manhã pra ir trabalhar, não se questiona por que dessa merda. Não se questiona por que eu tô vivo, por que eu tô aqui, o que eu tô indo fazer. Tu sabe que tu é um perdedor, tu sabe que tu é um merda, tu sabe? Tu sabe? Tu sabe que tu não tá indo pra lugar nenhum. Tu sabe que tu chegou nos 30 anos e tu tá fracassado. E tu não tem mais sonho nenhum, tu não tem plano nenhum. Tu não tem mais nenhum objetivo na tua vida. Tu sabe? Tu sabe disso, que tu chegou nos 30 anos sem alcançar nada. Que tu é um funcionário de merda, de uma empresa de merda, de uma vida que tu não queria ter, de uma empresa que tu não queria estar, de um chefe que tu não queria que ele fosse teu chefe. Tu sabe disso, mas tu não questiona isso. Tu não fala. Tu não te preocupa com isso. Tu sabe, no teu subconsciente, tu sabe isso. Tu sabe de tudo isso que eu tô falando. Mas tu não pensa isso na tua profundidade. Tu não pensa. Tu só se preocupa com a tua superfície mental. Tu só se preocupa com o que tu tá vendo. Com o que tu sente em primeira instância. Com o que tu sente lá no fundo. Lá no fundo, tu não te preocupa. Porque tu tem medo de chegar lá. Tu tem medo de explorar aquele lugar sombrio e escuro que do teu cérebro, onde tu sabe que ali é uma merda, tu sabe, mas tu tem medo de explorar aquilo, porque tu sabe que a verdade vai sair na tua cara, e aí tu vai estar fudido, tu vai ficar triste, porque as pessoas têm medo de ser triste, as pessoas têm medo da tristeza, as pessoas preferem ser felizes, as pessoas preferem ser felizes, mas eu vou te dizer, a felicidade não existe, a felicidade é uma mentira que inventaram pra te deixar confortável, pra te deixar acomodado na merda dessa tua vida que tu tem, é pra isso que inventaram a felicidade não existe, eu vou dizer pra vocês, a felicidade não existe. A única certeza na vida é a tristeza. A única certeza na vida é a tristeza. A tristeza está sempre ali. A tristeza, ela é eterna e ela está sempre, nem que seja no background. Sabe que é o background? Ela está sempre no background. pode ter um raro momento de felicidade, mas a tristeza vai estar sempre no fundo te esperando. Sempre no fundo te esperando. A vida é uma tristeza eterna. Até o dia da tua morte, a única coisa que tu vai ter sempre contigo do teu lado é a tristeza. A tristeza tá sempre ali no fundo. Não interessa se tu teve 10 anos de alegria. Os 2 anos anteriores eram de pura tristeza e sofrimento e caos mental, enjoo mental. É isso que era antes. E esses 10 anos que tu tava feliz, sabe quem é que tava atrás ali, esperando pra te pegar? A tristeza. Mas tu não pensa nisso. Tu não pensa nisso. Ah, eu consegui um estágio. Eu consegui, eu fui efetivado na minha empresa. Agora eu vou ganhar R$2.000 por mês, vou pagar tudo de imposto, vou ficar sem nada e vou trabalhar numa merda, numa mediocridade, sendo mandado por um chefe de bosta que também é medíocre, que ele também é medíocre, ele não se questiona nada também, porque ele é um chefe. Ele acha que ele chegou no ponto máximo da vida dele. Ele é o chefe de um monte de perdedor. Ele é o mais perdedor de todos, o chefe, porque ele acha que ele é o fodão, que ele manda na empresa. Ele manda um monte de perdedor e ele é o maior perdedor de todos. E tu tá satisfeito com a tua merda da tua vida? Tu tá satisfeito? Ah, eu acordo 6 da manhã, me alimento mal, ganho mal pra caralho, pago tudo de imposto, ando num ônibus que nem uma sardinha, mas tá tudo bem, porque daí sexta-feira eu vou gastar todo meu salário em festa. Pra quê? Pra dar beijo numa boca de uma puta. É pra isso. E aí, se eu falo alguma coisa, se eu falo que eu odeio viver, se eu falo que eu acho uma merda estar vivo, se eu falo que eu acho uma merda, que eu não vejo sentido em nada... Ai, tu não encara a vida, tu não encara a vida, tu só chora. E tu faz o quê? Qual é o que tu tá encarando? Me diz o que tu tá encarando, o que tu tá fazendo? Tu tá acomodado na tua merda da tua vida? Tu tá acomodado, tu tá achando o máximo a mediocridade, tu tá achando o máximo esse lixo. Tu sabe que tu tem 30 anos, que tu tem 20, que tu tem 23, que tu tem 25, e que tu não sabe fazer nada, que tu não tem talento pra nada, que tu tá numa faculdade por obrigação, que tu foi contratado por uma empresa... E tu acha que ali é o máximo? Nossa, eu fui contratado pra 0 hora. Ai, agora lambam. Tu é um merda. Tu é um lixo igual a todo mundo. Tu é um bosta. Tu não serve pra nada, tu não sabe fazer nada. Tu é um mero empregado. Tu é um empregado de bosta. Não, mas tá tudo bem, porque sexta-feira eu vou sair, gastar R$50 e tomar cerveja e vou fumar e vou postar no Facebook tudo isso que eu tô fazendo. E aí segunda-feira eu volto tudo de novo e começo a fazer tudo de novo, porque eu sou um escravo, porque eu não penso em nada, porque eu não penso fora do que eu quero. Eu só penso o que eu quero. Essa aqui é a minha vida. Eu batalho, eu sou lutador. Eu encaro a vida. Eu tô acordando 6 da manhã, morrendo de sono, mas eu tô encarando a vida. Essa é a minha vida, seu acomodado de merda, seu acomodado de bosta. Não importa o quão bem de vida tá o cara, se esse cara te falar alguma coisa em relação à vida mais profunda, ouve esse cara. Não interessa se ele ganhou na Mega Sena e se tá sentado no dinheiro, se ele tem uma família rica, se ele tem condições de viver. Ouve esse cara, que esse cara... Porque mesmo tendo uma vida boa, esse cara, ele consegue ver que a vida é um lixo. Vocês não... Vocês... Porra, mas porra, vocês não olham, vocês não, sei lá, vocês não entram no ônibus, vocês não olham pro cobrador do ônibus, pro motorista, vocês não pensam, meu Deus, que coisa cruel, que lixo isso aqui, que merda, que prisão, a vida é uma prisão. Vocês que se acham tão solidários, vocês que acham que vocês ficam doando roupa pro... Vocês, olha aqui, ó. Gente que doa coisa pra caridade, eu não acredito nessa merda de ato. Vocês são todos mentirosos, vocês são todos mentirosos. Sabe por quê? Porque o cara que doa roupa, o cara que doa dinheiro, o cara que doa órgão, até órgão, tu só faz pra aparecer, tu só faz pra mostrar que tu é solidário. Tu não faz porque tu é solidário, tu faz porque tu tem que mostrar que tu é solidário. Sabe por que tu posta no Facebook que tu é doador de órgãos? Porque tu quer aparecer que tu é doador de órgãos. Tu não tá se importando com a vida do cara que vai receber o órgão. Não, tu não tá te importando. Quando tu doa roupa pra alguma instituição e depois tu fala pras pessoas, eu dou roupas para a instituição, tu é um merda. Tu não tá doando porque tu tá preocupado com as pessoas que estão sem roupa. Tu tá doando porque tu tá preocupado contigo mesmo. Porque tu quer te sentir útil pra sociedade. Porque tu quer... Tu quer doar e tu quer que as pessoas saibam que tu doou, porque no fundo tu sabe que tu é uma pessoa de merda e que tu tem que mostrar às pessoas que tu não é. Eu não, eu falo, eu não dou porra nenhuma, eu não vou doar meus órgãos, eu quero que todo mundo que tá passando frio se foda, eu quero que a pessoa que tem câncer se foda, eu não vou doar nada, eu não vou doar porra nenhuma, eu não vou dar um real do meu Big Mac pra merda nenhuma, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa má, porque eu sou assim mesmo. Eu não preciso me exibir, eu não preciso doar e depois dizer que eu doei. Eu não preciso pegar meus moletom, minhas calças. Eu não preciso doar minhas luvas e dizer, ó, eu doei. Eu sou uma pessoa boa. Isso é a mesma coisa. Quando tu doa alguma coisa e depois tu exibe que tu mostrou, tu é igual a mim. Tu é igual a mim. Eu não dou e eu falo, foda-se essa merda, eu não tô nem aí. Tu doa e te exibe significa o quê? Foda-se essa merda, eu não tô nem aí. Eu só tô preocupado comigo mesmo, porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou solidário. Só por isso, é a mesma coisa. E eu ainda saio em vantagem porque eu não tô mentindo pra ninguém. Eu tô sendo sincero e tô falando. E além do mais, eu não tô sendo egomaníaco. Eu não tô fazendo uma coisa só para as pessoas me verem. Eu não tô fazendo uma coisa só pra me exibir, só pra postar. Vocês são todos lixos. Essa geração é uma merda. Culpa de pais irresponsáveis que fazem filho dar com rodo. Filho dar com rodo. Vocês não param de fazer filho. E o meu filho é especial. O meu filho é especial. O meu filho é isso. O meu filho é aquilo. O meu filho sabe fazer isso. O meu filho sabe essa coisa. Ele tem essa qualidade. E aí vão nascendo e vão crescendo e todo mundo se acha especial. Todo mundo se acha o centro das atenções. Todo mundo acha que é o centro do universo. Todo mundo anda por aí achando que é o centro do universo. Todo mundo anda por aí desfilando. Todo mundo entra no ônibus desfilando. Todo mundo se produz desfilando porque os pais de merda, os pais irresponsáveis, ficam fazendo filho e ficam achando que seus filhos são as coisas mais importantes do mundo, sabe por quê? Porque tu, pai, tu, mãe, tu sabe que tu é um insignificante, tu sabe que a tua vida é uma merda, tu sabe que a tua vida é um lixo e aí tu tem que te apegar a uma merda de um nenê, a uma merda de um bebê para dar sentido pra tua vida, porque a tua vida não tem sentido nenhum e aí tu faz mais uma vida que não vai ter sentido nenhum também, mas tu te apega àquela merda e tu fica te exibindo aquela merda porque tu nunca fez nada de interessante na tua vida. Por mais, tu pode ter o que tu quiser, tu pode ter construído um castelo, tu sabe que aquilo ali não tem sentido nenhum, tu sabe que por dentro tu tá vazio, que tu tá ridículo e aí tu faz uma criança e aí tu exibe aquela criança pra todo mundo para dizer, olha, eu fiz uma coisa importante, eu fiz um filho, ele tem essas qualidades, ele tem essas e essas qualidades e aí tu vai crescendo essa merda dessa criança, vai crescendo essa merda dessa criança, ela vai sendo paparicada todo dia pelo pai, pela mãe, pelos tios, pelos avós, ela fica se exibindo e foto no Facebook da porra da criança, foto por ali, foto por aqui, foto e mais foto e carinho na cabeça, e a criança caga no meio da sala, ai, minha criancinha cagou no meio da sala, e agora vocês estão tudo numas festas, tudo em festa, fumando cigarro, exibindo que tá fumando cigarro, bebendo cerveja, exibindo que tá bebendo cerveja, vocês estão tudo andando pelos ônibus, pelas ruas, pelas faculdades, se exibindo, desfilando, produzido, cheio de roupa, cheio de marra, cheio de marra, cheio de marra, vocês são tudo lixo, vocês têm tudo que morrer, vocês tudo, essa geração tem que ser implodida, essa merda tem que acontecer uma chacina geral nessa geração, acabar com tudo, as pessoas têm que parar de fazer filho por 30 anos e aí começar de novo uma outra merda, limpa, uma limpa nessa porra, limpa nessa sociedade, vocês são lixo, vocês são lixo, vocês estão vivendo num filme, vocês acham que estão vivendo num seriado. Vocês acham que estão vivendo num. Vai tomar no cu.